Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT.
Olá, Brasil. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Eu sou o André Acarini e o Jornal da CUT está no ar. A maioria dos reajustes salariais ficam abaixo da inflação. Neste sábado, o CUT completa 38 anos de luta. E ainda, protesto contra a venda de refinaria é feito em São José dos Campos. São os assuntos que você confere agora.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
São quase quatro décadas de luta que contribuíram para transformar a classe trabalhadora em um dos atores fundamentais da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, para transformar a própria sociedade. É assim que Sérgio Nobre, presidente da CUT, marca a história da Central Única dos Trabalhadores, que completa 38 anos neste sábado, 28 de agosto. Ao longo de todo esse tempo, a CUT estabeleceu sua marca histórica como um instrumento de luta da classe trabalhadora, por direitos, por melhores condições de vida, de trabalho, de renda, pelo desenvolvimento do país, por igualdade, por justiça social, por democracia. A CUT nasceu lá em 1983, em plena ditadura, justamente lutando pela redemocratização do país. A eleição de Lula, primeiro operário na presidência da República, lá em 2002, foi também uma vitória da CUT, da classe trabalhadora, que inaugurou uma era de conquistas e avanços sem precedentes na história do Brasil, dando protagonismo e lugar aos trabalhadores e à população, até então invisível ao Estado. Mas hoje o retrocesso impera no Brasil com o governo de Bolsonaro, que tudo faz para desmontar, para destruir e até, por que não dizer, colocar a classe trabalhadora numa condição de quase escravizada. O país tem os maiores índices de desemprego, de fome, inflação em alta, altos preços dos alimentos, dos combustíveis, mas a luta da CUT é incessante e tudo faremos para que esse quadro se reverta, com fora Bolsonaro, porque a prioridade para o Brasil somos nós, trabalhadores, essa é a nossa defesa. Nesse sábado, dia 14, às 14 horas, nesse sábado, dia 28, às 14 horas, pelas redes sociais da CUT, Facebook e YouTube, acontece a live de celebração dessa história e você está convidado a assistir. Vão passar por esse programa, digamos, né? Personalidades como ex-presidentes, parlamentares, lideranças dos movimentos sociais, movimentos negros, LGBTQIA+, estudantes, partidos políticos do campo, né? Trabalhadores do campo e das centrais sindicais também, lideranças vão estar presentes. Esse é um espaço que pretende ir além da celebração para fazer uma reflexão sobre a luta da central e do movimento sindical em defesa dos direitos da classe trabalhadora e da democracia. Esse que é um dos momentos mais tenebrosos da história do país, hoje sob o jugo de um governo autoritário, incompetente e genocida. E nesse dia 28, também é comemorado o Dia Nacional dos Bancários, um dia que teve início com uma greve, né, que foi celebrada a partir de uma greve lá em 1951, uma greve que durou 69 dias. Bancários organizaram essa greve por direitos, uma greve que saiu vitoriosa.
Mobilização.
A luta contra a refinaria, contra a entrega de refinarias brasileiras à iniciativa privada, reuniu sindicatos de petroleiros de diferentes regiões do país na manhã dessa quinta-feira em frente à refinaria Henrique Lage, a REVAP, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Foi o segundo ato unificado contra a privatização e contra o avanço das terceirizações no sistema Petrobras. Um outro ato já havia sido realizado em Paulínia, na Replan. Além dos trabalhadores da REVAP, engrossaram o ato representantes de sindicatos do litoral paulista, de Minas Gerais, de Paraná, do Paraná, de Santa Catarina, também da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, ligada à CUT, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. O secretário de comunicação da CUT, o petroleiro Rony Barbosa, participou do ato denunciando a política de Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, de destruição do patrimônio público brasileiro em benefício da iniciativa privada.
Tudo que nós estamos vivendo aqui é fruto de um processo muito grande, muito forte, de tentativa de desmonte e desconstrução de toda a empresa, de todo o sistema Petrobras. E eles trouxeram 5 viaturas, mais de 20 policiais, para uma mera assembleia, um mero atraso que aconteceu hoje aqui. Isso demonstra o medo, o pavor que a gestão da empresa tem dos seus trabalhadores, da organização dos seus trabalhadores. Isso tem que nos motivar a daqui para frente, na próxima paralisação aqui, cada uma de nós que está aqui, trazer mais 3, mais 4, mais 5, quando tiverem todos os trabalhadores da refinaria aqui na frente, não tem tropa de choque que tire os trabalhadores ou que os obrigue a trabalhar. Ontem entregaram a refinaria de Manaus por 160 ou 180 milhões. Sabe o que é isso? É 2 meses de faturamento daquela refinaria. Estão entregando o patrimônio do povo brasileiro por 2 meses de faturamento. Paulo Guedes, macomunado com a gestão bolsonarista da Petrobras, estão entregando esse patrimônio e não é deles. O patrimônio é do povo brasileiro. Nós precisamos reagir. Os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras têm que reagir. E a população brasileira tem que vir conosco.
Outros atos estão marcados para os próximos dias em outras refinarias da Petrobras.
Mundo do Trabalho.
O boletim Olho na Negociação do Diese e o Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, mostraram que o mês de julho deste ano foi o pior dos últimos 12 meses para o trabalhador que, junto com seu sindicato, lutou por reajuste em suas campanhas salariais. De acordo com o Diese, cerca de 59% das negociações realizadas em julho, os reajustes foram abaixo da inflação medida pelo INPC do IBGE. Em outras 16%, negociações foram iguais à inflação e em cerca de 25% resultaram em aumentos reais aos salários. Mas o número, quase 60% das negociações com reajuste abaixo da inflação, é um número grave. A variação real média das correções salariais em julho foi negativa, menos 1,87%. Para chegar a esse total, o Diese analisou 129 reajustes com data base no mês passado. Já o salariômetro da FIP mostra que em julho a média do reajuste foi de 7,6%. Como a inflação do período bateu os 9,2%, houve então uma perda real nos salários de 1,6%. As causas para as perdas salariais dos trabalhadores estão no índice de desemprego, no desalento, na carestia, né, o aumento dos preços, os reajustes da energia elétrica, dos combustíveis, a precarização das relações de trabalho provocadas pela reforma trabalhista. Essa é a avaliação da Patrícia Pelletieri, que é pesquisadora do Diese. Ela diz que com 15 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados e mais milhões de subocupados, a negociação salarial fica mais complicada ainda. Ainda se soma a isso o aumento acelerado dos preços dos alimentos, dos combustíveis, da energia elétrica. Agora essa bandeira tarifária vermelha 2, aí o governo estuda aumentar dos R$ 9 por quilowatt-hora, né? Cerca de R$ 9 por quilowatt-hora para R$ 15. Ou seja, vai vir mais aumento de energia elétrica ainda, né? Enfim, o desemprego, o desalento, tudo isso se constrói uma situação ideal para que os patrões tentem retirar direitos tão duramente conquistados. A história é que, assim, quando o trabalhador está ali com a corda no pescoço, para os patrões fica mais fácil explorar esses trabalhadores. O Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese, diz que a atual política econômica do governo Bolsonaro, que resultou na volta da inflação e os ataques ao movimento sindical, que vem desde o governo Temer, se refletem nas negociações coletivas e isso reduz a renda do trabalhador, que não consegue repor o seu poder de compra, penalizando principalmente os trabalhadores mais pobres. Os ataques ao movimento sindical têm sido constantes e essa é a arma que, na verdade, eles usam para explorar cada vez mais a mão de obra, explorar cada vez mais nós trabalhadores. Então, fortalecer sindicatos é fortalecer o trabalhador. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça, amanhã, sábado, 14h, tem live pelas redes sociais da CUT, pelo Facebook, Instagram, também Twitter, no YouTube, CUT Brasil, para você assistir a live dos 38 anos da história de luta da Central Única dos Trabalhadores. Nós falamos na próxima edição do Jornal da CUT. Até lá!